Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olha só essa gente boa e amiga do Prosa Rural. Hoje teremos uma apresentação toda especial do nosso programa, pois será conduzida pelo nosso amigo proseiro de uma das unidades da Embrapa, referência na criação de gado de leite, o jornalista Rubens Neiva. Fiquem atentos, amigos ouvintes. Diz daí, Rubens.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. O programa está de volta com um assunto que com certeza vai interessar o produtor de leite. Aqui é Rubens Neiva, jornalista da Embrapa Gado de Leite. Hoje vamos falar do capim-elefante BRS Capiaçu, desenvolvido pela Embrapa. Esse capim vem fazendo sucesso no Brasil inteiro e tem pecuarista até de outros países adotando a cultivar. Mas o que é a BRS Capiaçu? Pois então, trata-se de uma cultivar de capim-elefante desenvolvida pela Embrapa e voltada para a produção de silagem, mas que também pode ser fornecida verde picada para o rebanho. O que diferencia essa variedade de outras forrageiras é o seu alto potencial de produção, além do valor nutritivo. A BRS Capiaçu tem contribuído para diminuir os custos com a alimentação do rebanho. Para saber mais sobre a cultivar, vamos falar com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Dr. Antônio Vander.
Um dedo de prosa.
Doutor Vander, seja bem-vindo a essa prosa. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente como esta variedade de capim-elefante foi desenvolvida.
Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para participar aqui do Prosa Rural e vou fazer um breve histórico, né, do desenvolvimento da BRS Capiaçu. No início da década de 1990, já bastante tempo atrás, né, existiam poucas variedades de capim-elefante no Brasil. Basicamente, tinha a cultivar Napier, Camerun, Mineiro, que eram as mais utilizadas, né? Ademais, essas cultivares não produziam uma silagem de boa qualidade. Elas eram utilizadas basicamente como forragem fresca, né? Bem, aqui na Embrapa Gado de Leite, então, iniciamos um programa, um trabalho, né, de introduzir as principais cultivares de capim-elefante existentes no Brasil e em diversos outros países, né? Visando iniciar um programa de melhoramento dessa forrageira. Assim, foi feita uma avaliação desses materiais, foi reunido em torno de 80 variedades aqui, iniciado um programa de cruzamento entre os principais materiais, visando obter híbridos ou progênies mais produtivas e melhor características. Então, após a obtenção desses milhares de híbridos, né, foram selecionados 50 materiais, que foram testados em todo o Brasil para avaliar a adaptação e a produtividade. Então, foi assim que surgiu a BRS Capiaçu. Como você pode observar, né, esse é um processo longo e que visa principalmente dar segurança ao produtor em estar cultivando, né, uma variedade com excelentes características e garantia da Embrapa.
Muito interessante, Dr. Vander. Uma outra pergunta, o que faz essa variedade ser diferente de outras forrageiras? E o senhor poderia explicar para a gente quais as regiões esse capim pode ser cultivado?
Bem, a BRS Capiaçu, ela foi desenvolvida com o objetivo principal, né, de oferecer ao produtor uma alternativa para a produção de silagem de boa qualidade e baixo custo, ou seja, para a produção de um volumoso para suplementar a pastagem, mas que apresentasse qualidade e baixo custo, né? A BRS Capiaçu, então, ela se destaca das outras cultivares de capim-elefante por apresentar um elevado potencial de produção, ou seja, em torno de uma média de 50 toneladas de matéria seca por hectare ano, ou seja, 300 toneladas de forragem fresca ou forragem verde, né? Ela apresenta também um valor nutritivo superior às outras cultivares e tem uma capacidade de produção de silagem de boa qualidade em decorrência dela apresentar um teor de carboidratos solúveis diferenciado das outras cultivares e que promove uma melhor fermentação da silagem.
E aí, onde nós podemos cultivar esse capim?
Bem, como eu falei antes, a BRS Capiaçu ela foi testada durante vários anos em todo o Brasil. Portanto, ela pode ser cultivada em todo o Brasil. Lembrando apenas que ela não deve ser cultivada em áreas encharcadas e que a cultivar é bastante exigente em relação à fertilidade do solo. Assim, para manter um potencial de produção da capineira durante vários anos, é importante, né, tá sempre fazendo a reposição de nutrientes no solo, ou seja, o uso de fertilizantes.
Agora, doutor Vander, vamos informar ao produtor sobre a utilização da forragem da BRS Capiaçu? E uma última pergunta, como o produtor pode conseguir mudas para o plantio da cultivar?
Muito bem, a BRS Capiaçu, né, além de produção de silagem de boa qualidade e podendo ser usada como forragem fresca, picada, né, pode também ser utilizada como fonte de biomassa energética, ou seja, para a produção de biogás e mesmo para queima em caldeiras e fornos de cerâmicas e outros empreendimentos que exigem uma fonte de calor. Agora, em relação, né, onde o produtor pode encontrar ou adquirir mudas, né, certificadas dessa cultivar, nós falamos que é um cultivar com excelente qualidade, né, e elevado potencial de produção. Assim, para iniciar o seu cultivo, é muito importante, né, que o produtor tenha segurança de estar adquirindo a cultivar que foi desenvolvida pela Embrapa, para que o produtor não possa correr o risco, né, de adquirir uma falsa capiaçu, né, às vezes por um preço menor, mas adquirir um falso material. Assim, a Embrapa credenciou viveristas em todo o Brasil, onde os produtores podem adquirir mudas com qualidade e a garantia de origem da Embrapa. Assim, os endereços dos viveristas que são credenciados pela Embrapa você pode encontrar no site ou na página da internet da Embrapa.
Muito obrigado, doutor Vander. Produtor, cuidado com as variedades piratas de BRS Capiaçu. Compre sempre de viveiristas credenciados. Quem está com a gente para trazer mais informações é o pesquisador Francisco Ledo, da Embrapa Gado de Leite. Doutor Ledo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais para os nossos ouvintes sobre as características da BRS Capiaçu.
Olá, ouvintes do Prosa Rural. Como já mencionado pelo colega Antônio Vander, uma característica muito importante do BRS Capiaçu é ele ter esse elevado teor de carboidratos solúveis, em média de 8%. Isso permite que essa cultivar seja ensilada com teor de matéria seca em torno de 18% a 20% de matéria seca. E também uma outra característica bem interessante do BRS Capiaçu é que a perda do valor nutritivo da idade da planta é menos acentuada que outras cultivares de capim-elefante. Outras características que essa cultivar possui é ela ter torceiras eretas e densas, ela é uma cultivar de porte alto, podendo passar de 4 metros de altura, ela apresenta folhas largas e compridas, colmos grossos em média com 1,6 centímetros, ela possui internodes compridos, em média com 16 centímetros, apresenta boa tolerância ao tombamento, é uma cultivar que ela apresenta facilidade de colheita mecânica e possui florescimento tardio. Normalmente ela vai florescer no mês de julho e agosto, mas dependendo das condições edafoclimáticas, pode ter ano que ela não floresce. É também uma cultivar que se adapta a diferentes tipos de solo e clima do Brasil.
Interessante, doutor. É sempre bom ouvir as explicações do doutor Francisco Ledo, que já trabalha com melhoramento genético há 25 anos. Agradecemos aos pesquisadores Antônio Vander e Francisco Ledo pelas informações tão importantes a respeito da BRS Capiaçu. Obrigado, doutor Vander. Obrigado, doutor Ledo. E dando continuidade ao Prosa Rural, abrimos espaço para as dicas a respeito dessa tecnologia. Quem traz as dicas é o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Dr. Paulino Andrade.
Pitacos da Hora.
Doutor, quais as suas recomendações para o cultivo dessa forrageira?
Olá, ouvintes do Prosa Rural. Por se tratar de um material recomendado para a silagem, invariavelmente o produtor vai estar sempre comparando BRS Capiaçu à cultura do milho. Uma das principais vantagens da BRS Capiaçu em relação ao milho é que a gente só planta uma vez a BRS Capiaçu, ao passo que o milho a cada safra você tem que comprar sementes e fazer o novo plantio. Para que a gente não perca essa grande vantagem, nós devemos fazer bem feito desde sua implantação. Dr. Wander chamou atenção principalmente em relação à segurança em saber que realmente o produtor está plantando a BRS Capiaçu. Então tem que saber a origem desse material, é o primeiro ponto. O outro ponto importante é a implantação, é correção de solo, é adubação de base e o manejo adequado dessa cultura para não ter que renovar de poucos em poucos anos. Então, nós recomendamos essa correção de solo antecipada, depois adubação fosfatada no plantio, um manejo adequado de plantas daninhas, pode ser um manejo mecânico, pode ser um manejo químico, mas deve ser bem feito, para assim a gente conseguir todo o potencial produtivo desse material. Manejo de adubação de cobertura também muito importante. Então a recomendação é que o produtor faça pelo menos uma análise de solo anual para balizar a reposição desses nutrientes. Em relação à utilização do BRS Capiaçu, nós temos duas formas de utilização. A utilização dele fresco ou na forma de silagem.
E o que o produtor de leite está achando da BRS Capiaçu? Conversamos com Vitor Ventura, de Santo Antônio do Aventureiro, em Minas Gerais. Fala aí, Vitor.
Fala, produtor.
Sou produtor de leite. Vou contar um pouco para vocês da nossa experiência com o BRF Capiaçu. E hoje a gente tem uma área de 30 hectares de capiaçu. A gente consegue hoje ter alojado em sistemas de compost barn 300 vacas. Tá? Nossa meta é fechar o ano agora com a produção de 9 mil litros até o mês de outubro, com dieta básica somente em silagem de BRS capiaçu. Então o capiaçu para a gente foi assim, um divisor de águas na nossa expansão, né? E na segurança alimentar. O que o capiaçu traz para a gente hoje é uma segurança alimentar muito grande. Né? A gente tem conseguido aqui, em média, 200 toneladas por hectare ano, né? Nas áreas de morro, nas áreas baixas de 250 a 280 toneladas por hectare ano, né? Num custo muito menor se comparado a outras cultivares, né? Como o milho, por exemplo, só que sem tanto risco econômico de perda.
Obrigado, Vitor!
Então, amigos ouvintes, terminou. Mas ainda vão aqui nossos agradecimentos a todos os convidados do nosso programa de hoje. Em especial, ao jornalista Rubens Neiva pela excelente condução. Até o próximo programa, pessoal!
Despensa lotada não é sinônimo de fartura, mas sim de desperdício. Então, evite estocar alimentos em excesso para não jogar no lixo produtos que você pode perder devido ao prazo de validade.
Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem Desperdício, uma iniciativa da Embrapa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa foi uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Rubens Neiva. Edição, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite.